Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você sabe o que significa ser um consumidor consciente? Já ouviu falar sobre economia circular e regenerativa? Confira agora, na quarta parte da reportagem especial, Economias Alternativas, Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Uma produção Rádio Senado.
22 de agosto de 2020. Esse foi o dia da sobrecarga da Terra neste ano. Significa que, a partir desse ponto, a humanidade passou a demandar mais recursos naturais do que o planeta é capaz de regenerar no período de um ano. O cálculo é feito anualmente pela Global Footprint Network, organização com sede nos Estados Unidos, na Bélgica e na Suíça, e que se dedica a medir a pegada ecológica no mundo. A boa notícia, segundo Bruno Yamanaka, analista de conteúdos e metodologias do Instituto Akatu, é que neste ano o dia da sobrecarga da Terra demorou mais do que em 2019 para chegar, muito por causa da desaceleração do consumo. O que, segundo ele, mostra que com mais conscientização é possível reduzir a pegada.
A gente costuma falar que depois do dia 22 de agosto a população entra em xeque especial porque a gente está usando um excedente o qual o planeta não consegue regenerar. Só que quando a gente compara com o ano de 2019, a gente vê que o dia aconteceu no dia 29 de julho, ou seja, houve uma redução na pegada ecológica, ou seja, na demanda por recursos, de quase 10%, no caso 9,3%.
Bruno Yamanaka descreve algumas características essenciais do consumo consciente.
O consumidor consciente em si, ele tem uma preocupação com os recursos que são gastos na produção, como que esse produto deve ser usado de maneira correta e também como que ele deve ser descartado de maneira correta no futuro. Então, ele sabe que ele tem grande poder, digamos assim, nas mãos na hora de escolher um produto ou uma empresa, porque isso se transforma num ato de reconhecimento de boas práticas, né?
A preocupação em reduzir a pegada ecológica, aos poucos, também vem sendo internalizada pela indústria. Em diferentes partes do mundo, um número cada vez maior de organizações busca mudar o sistema de economia linear, baseado no modelo extração, uso e descarte, como explica Lorraine Smith, consultora canadense e uma das principais referências internacionais em economia regenerativa.
Quer dizer, tem matéria bruta, tem produção, tem venda, tem utilização, pois tem final da vida, joga fora. Então, esse modelo linear temos que acabar, porque não está funcionando, tem muita poluição, tem muita destruição da biosfera. Então, para acabar com isso, temos que fechar os ciclos desses materiais.
A chamada economia circular se baseia em premissas como menos exploração de recursos naturais e mais reaproveitamento de insumos, com produtos mais duráveis, reutilizáveis, renováveis e também recicláveis. No Brasil, algumas empresas já adotam processos nessa direção, mas o país ainda tem muito a avançar quando o assunto é economia circular, como admite o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo.
Recentemente, a CNI ela iniciou uma pesquisa com o setor empresarial e 70% dos entrevistados não sabem o que é economia circular. No entanto, 76% desse mesmo público já desenvolve algum princípio de economia circular. Muita empresa ainda entende a economia circular como um sinônimo de reciclagem.
Para Lorraine Smith, não basta ser circular. É preciso que o modelo industrial esteja integrado a uma economia de fato regenerativa.
O que falta desse objetivo de economia circular num ciclo industrial é de entender que não é só reduzir o problema, senão é aumentar a solução. Temos que sequestrar mais carbono do que emite, aumentar a biodiversidade, aumentar a saúde dos ecossistemas e lado social. Quer dizer, temos que aumentar a qualidade da vida para toda gente. Enquanto circular quer dizer guardar os materiais brutos na circulação industrial.
Autor do livro Sustentabilidade, Direito ao Futuro, o jurista Juarez Freitas afirma que o tema deve ser tratado em suas diferentes dimensões.
A sustentabilidade multidimensional é chave para salvar a espécie humana, entre outras espécies. É isso que tem que ser posto em linha de pauta prioritária na retomada da economia brasileira no que virá após esta pandemia. Inclusive, na Amazônia, há alertas de cientistas mostrando que ali o desequilíbrio ecossistêmico, além de produzir riscos severos de savanização, pode ser uma fonte de nova pandemia. Então, não podemos desequilibrar o ecossistema, nós temos que reequilibrá-lo. Isto é chave para o futuro da humanidade.
Entender que cada um de nós faz parte de um único e complexo sistema e que não dá para fugir dessa interdependência. É o que a engenheira ambiental Aline Matuja chama de ecologia profunda, que pode até parecer algo distante, vago, mas que o ano de 2020 mostrou ser real e necessário.
A ecologia profunda é um conceito que permite a gente colocar as coisas em perspectiva e perceber que a gente faz parte de um todo em que atuam junto com a gente, numa engrenagem perfeita, milhares de outras espécies e que elas têm o mesmo direito que o nosso de prosperar e dar continuidade às suas funções vitais e ecológicas.
Reportagem Celso Cavalcante.
Na próxima parte da reportagem Economias Alternativas, novos caminhos para o pós-pandemia. Em vários países, a crise já acelera mudanças no atual modelo econômico e produtivo.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.